33, a temperatura nos 5 graus nesta manhã de segunda-feira, para começar aí essa semana e o mês de agosto também. Bom, lideranças regionais se mobilizam pela retomada de linhas de transporte coletivo. Eu recebo nesta manhã o vereador do PTB de Lagoa Vermelha, Valdir Pomatti, para falarmos sobre este assunto. Como é que vai, Pomatti? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Omir, ao Luciano. Tudo bem, Paulo, graças a Deus. Tudo certo agora.
Pois é, estamos aí com este assunto novamente em pauta, né, Pomatti?
É, Paulo, eu fui convidado a participar. Na verdade, essa iniciativa foi do vereador Loreno, lá do André da Rocha, onde ele se sente bastante prejudicado por não terem um transporte como nós tínhamos antes. Então, eu fui convidado por ele como líder, pelo deputado Luiz Canavese de Ibiraiaras, juntamente com o Marcelinho, com o apoio do deputado Dirceu Franciscon, com a Fabiana Prestes. A gente fez uma reunião online, Paulo, onde o assunto seria a reivindicação da retomada da linha de ônibus da Unisul. Nesse encontro esteve junto com nós o diretor do DAER, o Lauro, e o engenheiro André, da Superintendência de Transporte de Passageiros. A gente teve uma conversa boa, sabe, Paulo? E a gente se prontificou a formar uma comissão para nós, esses três municípios. Claro que se alguém quisesse enganjar, até citei o nome de Capão Bonito, que hoje é Via Caseiro, né? Se havia possibilidade de Capão Bonito ser incluído também, disseram que sim.
Até pelo interesse deles também, né?
Também, Paulo. Eu vejo que, cara, nós estamos totalmente desassistidos hoje, né? A gente não tem linha nenhuma mais, a não ser uma linha que sai de Erechim, se não me engano,
Isso.
Às 20h30, passa aqui às 23h45, chegando em Porto Alegre, às 5h30 da manhã, 6 horas. Mas é uma linha que beneficia porque as prefeituras da nossa região, Paulo, já aproveitam para mandar passageiros, né? Pessoas que têm consulta em Porto Alegre. E lá a Unisul faz um trabalho bonito que eles pegam quando a pessoa chega, levam nos hospitais para consulta, depois pego de volta e coloco no ônibus. É tarde a volta, é às 20h30, né? Mas tem esse serviço. Então, a intenção nossa, o diretor do DAER, o Lauro, ele se colocou sim à disposição, bem tranquilo, que se houver uma movimentação e eles acharem interessante a volta dessas linhas, ele se colocou à disposição. Mas ele também falou assim, muito tranquilo, que é difícil, Paulo. Porque hoje essa pandemia aí já tinha pouco, acabou com tudo daí, e não tem passageiro, homem. Hoje ele disse assim que vem de Porto Alegre aí com 5, 6 passageiros, vem batendo caixa. Aí você coloca um veículo aí com valor bastante alto, E não tem um retorno.
Hoje, para colocar um ônibus na estrada aí, tem um custo, o combustível está muito elevado. A gente sabe que as condições da rodovia, Pomatti? Também não são as melhores,
Exato, e nós, para ajudar ainda, Paulo, nós temos esse trecho de chão, de Barretos,
por isso que
Nova
eu digo,
Prato,
47 quilômetros. Daqui a pouco é um pneu, É uma parte mecânica que dá um problema aí, é um prejuízo tremendo.
Tudo é prejuízo, correndo tudo normal, só não vindo passageiro já tá feito o prejuízo, aqui eu tenho o desgaste, tenho o passageiro. Ainda que, Paulo, nós tínhamos aqui em Lagoa 30 motoristas que residiam aqui com 15 cobradores.
Olha aí.
Hoje nós temos 9 motoristas, você vê como diminuiu bastante, e temos um que é fiscal de linha, que é o Edenilson Rodrigues.
Sim,
é o irmão do Wilson Papeleiro.
Aham.
Até peguei umas informações com ele, então.
Hoje dá para dizer que a profissão de cobrador, ela está extinta,
Eu acredito que sim, pelo menos na linha aí da Unisul, acredito que, bom, em todas, Paulo, porque hoje você vê aí o motorista que desce, que abre o bagageiro, chegando na rodoviária, é ele que marca a mala, tudo, é ele que carrega tudo.
Exato.
É um solitário, se ele furar um pneu e não tiver alguém disposto a ajudar ele, passageiro aí, coitado, tá lascado.
Bom, então, em termos de perspectivas, Pomatti, que passos deverão ser dados a partir de agora?
Paulo, agora a gente formou uma comissão com Lagoa Vermelha, vamos procurar a Câmara de Vereadores e o Executivo de Caseiros, Ibiraiaras e o André da Rocha, para formar uma comissão, e cada um dessas cidades ficou de ver o horário certo, que horário tem alguma linha que passe, para nós colocar no papel isso, e depois vamos fazer uma outra reunião virtual com o Lauro e com o engenheiro André, para ver da possibilidade de da volta dessas rimas. Eu espero que volte alguma, não precisa ser todo dia como nós tínhamos antes, mas que fosse uma vez por semana, que aí a pessoa, as pessoas se organizavam, né, Paulo?
Pois é, esse é um aspecto. A princípio seria pelo menos uma linha.
Pelo menos uma por semana.
E já teria um horário definido para solicitação ou não?
Nada disso ainda, porque como nós falamos antes, nós só temos uma linha que passa em Lagoa hoje, que pode, mas é via Vacaria, né? E eu não sei, nós, se nós apelar para São Jorge... Nova Araçá, aquele lado lá, nós deixamos desassistido o André da Rocha. É. Porque você sabe, aqui hoje, Paulo, com essas aberturas de granjas novas e coisas aí, tem muitos silos e tem muitas famílias morando no nosso interior, aqui entrando aqui por Barretos, né? Fátima, Turvo, é muita gente.
É, seriam trechos diferentes, linhas diferentes.
Sim.
Tem essa possibilidade aí de Guabiju, São Jorge, e essa aqui de André da Rocha, que essa sim está muito desassistida.
É, essa bastante. Essa não tem, mas lá também não tem, Paulo.
Não tem também.
Não, e tem uma linha da Bento, que sai de Caseiro, se não me engano, que passa de Biraiaras, aí vai pela Estrada do Campo e sai lá no André da Rocha. Antes nós tínhamos também essa linha da Unisul, mas a Unesul, se pegasse um passageiro, vamos dizer, lá no para lá de Biraiara, lá em São Jorge, para ir para André da Rocha, ele pagaria desde Caseiros.
Inviabiliza.
Não é que fosse proibido, mas a linha, como a concessão era da Bento, a Unesul não podia, não tinha como pegar esse passageiro para levar.
Pagava então, a passagem cheia.
Cheia, não tinha andar 10 quilômetros ali, né? Sendo que a linha era de 50, ele ia pagar os 50. Então é uma situação bem difícil mesmo, né? Mas assim, ó, nós vamos tentar que volte aquela linha que vinha lá de Maximiliano também, tinha uma linha que era um horário bom, né, Paulo? Uhum. Que faz falta. Então hoje não é só Lagoa. Eles centralizaram Lagoa porque nós somos um polo, na verdade, aqui. Nós temos saída para tudo que é lado, né? Então nós tínhamos que ver também, incluir Maxiano de Almeida, Sananduva, aquela região ali também, eu acho que...
Para ver se dá uma encorpada em termos de pessoas para aderir.
A intenção é essa, Paulo, nós nos reunirmos agora com essa comissão aí que foi formada, vou convidar o prefeito Gustavo também para que faça parte, porque afinal é um interesse do Poder Executivo também, né? Que são os munícipes que estão precisando, que estão desassistidos quanto a essa linha de ônibus. Uhum. Então vamos convidar os executivos também, não só as câmaras, para que nós vê se conseguimos alguma coisa, convidar os demais vereadores também, porque certo. Isso não é uma ação solitária, né, Paulo? Tem que ser conjunta aí, vocês da imprensa também, se puderem nos ajudar, com certeza nós vamos precisar de vocês para divulgação do próximo encontro. É por aí, Paulo. Não tem muito o que se falar, porque é uma retomada, estamos vindo uma pandemia aí muito forte, né? Então, vamos tentar reunir essas pessoas aí que eu citei e vamos tentar ver... qualquer forma aí que nós voltamos pelo menos um dia por semana a nossa linha aí, Lagoa.
No mês passado nós entrevistamos o pessoal da Unesul aqui e o que eles nos diziam é exatamente isso, que existia a tentativa de uma retomada, mas a grande dificuldade é que já não se tinha uma grande demanda, né? Tem muitas pessoas que fazem essa linha. E agora com a pandemia tinha praticamente zerado. E um outro aspecto foi que as pessoas começaram a ligar bastante para falar exatamente dessa questão do horário, né? Algumas linhas em específicos ajudavam muito a população para chegar num horário bom lá em Porto Alegre.
Exato, Paulo. E esse é o mais importante. Porque se você souber que está saindo um ônibus aqui de Lagoa Vermelha às 5h30 da manhã, passando por Barretos, André da Rocha, num horário... que levar, chegando no horário, como você falou, de comércio em Porto Alegre, voltando até pode ser mais tarde, mas sabendo que esse ônibus sai tá hora e vai voltar tá hora. Vai ter freguesia, com certeza vai ter. Até eu falava com o Luciano na semana passada que se tivesse uma linha de ônibus que saísse do André da Rocha, ou até de Nova Prata, que viesse para Lagoa em dias assim, por exemplo, segunda e sexta-feira, ia ter freguesia, com certeza ia ter, porque estão sabendo que o ônibus vai vir segunda e sexta-feira, tal horário ele passa, tal horário ele vai voltar. Então eu acredito que tivesse, porque hoje o pessoal do interior também eles estão se organizando, né? Muitos têm carro, arrumam carona, por exemplo, a linha aqui, há quanto tempo nós não temos essa linha nossa aqui, que era de Lagoa e Biraiaras, os ônibus sempre entupidos de gente. Hoje o cara que estava ali, ele parou porque não tinha mais.
É, e daqui a pouco até financeiramente já começa a ser mais atraente o ônibus em função do preço do combustível, né?
Também, Paulo.
Então acho que é um momento bom para se discutir isso. E o Ednilson, quando esteve aqui também, ele batalha muito pela nossa cidade aí nesse sentido, né?
É, ele me passou muitas informações, até eu quero ver se consigo levar ele junto nessa comissão, colocar ele, que é o cara que conhece todas as linhas aqui, né? Para ele nos dar maiores orientações, assim, que eu acho que é ele que está por dentro. Ó, isso hoje tem, nós tinha, não temos mais, vamos solicitar isso. Até porque, assim, para você voltar alguma linha, com certeza vai voltar mais emprego, né? Eles vão ter que pegar mais pessoas. Cobrador, essa eu acho que está fora, mas de repente mais um ou dois motoristas. É interessante. O importante é que nós ajudemos a nossa população aí mais desassistida, principalmente do interior, né?
A batalha é grande, né, Pomote?
É, continua, Paulo. Não nós estamos na luta aí.
É. Tá? E que continue aí as expectativas nesse sentido. Alguma outra novidade aí, Pomote?
Paulo, nós continuamos na batalha aí do nosso dia a dia aí, agora o que nós tínhamos prometido em campanha. Começamos a visitar as pessoas, né, onde a gente teve. É, temos diversos pedidos, bastante reunião junto com o prefeito, pedido lá com ele. Então, agora, Paulo, nós encampamos uma... Posso falar mais um pouquinho,
claro,
Paulo? É, hoje sabe que nós temos ali a Fazenda Guimarães, que a água passa na estrada, mas tem 7 famílias que não tem água até hoje. Né? Uhum. Então, hoje nós, no século XXI, dizia que 7 famílias, a água passando do teu lado, com essa seca que está aí, água da Corsã, né?
Sim.
A Corsã fez toda a instalação. E as pessoas, infelizmente, não conseguem puxar para dentro das suas casas. Estamos vendo isso com o prefeito Gustavo, da possibilidade de que essas pessoas tenham água. Também, Paulo, um ponto que eu coloquei, que tem muitas pessoas que foram favoráveis, tanto quantas também foram desfavoráveis, quanto ao estacionamento hoje na nossa ciclovia. Eu vejo assim que ela está desocupada de segunda a sexta-feira. Porque o meu trajeto de ir trabalhar antes era todo dia, 4 vezes por dia, e muitos andam na pista do rolamento e não usam aquela via
da Fonseca.
E a gente entrou com o pedido lá para que se fosse colocado estacionamento de carro de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e no sábado até o meio-dia.
Como está abrindo muitas empresas ali, o pessoal tem solicitado isso com frequência.
Bastante, Paulo. E a nossa prática, a revitalização que foi feita ali, vai haver muitas pessoas ali em finais de semana. Então, eu acho é bem necessária.
E como é que está sendo trabalhado isso?
O prefeito colocou assim, vou dizer assim, sinal verde, né? Que ele vai ver, até tinha solicitações, onde foi feito um estudo em todos esses locais aí, com os comerciantes, tinha uns até que queriam que arrancasse os tachões. Mas arranque isso aí, porque não está servindo para nada, mas aquilo ali serve para a proteção dos carros, né? No mesmo pedido, a gente pediu para que fosse colocado vaga de cadeirantes nos canteiros, porque hoje, a pedido do Caron ali, porque ele é um cadeirante e ele, quando ele não acha estacionamento do lado do canteiro, ele tem que estacionar do outro lado, do canteiro central, né, Paulo, na Sim. calçada aí, para ele descer, montar a cadeira dele, tem que deixar a porta do carro aberto. Então, acho que é necessário, falando em nome dele e pelos demais, né?
É
importante que tenha essas vagas desse cadeirante, não só onde está sendo feito, mas em todos os locais da nossa avenida onde tem comércio, né, Paulo?
E que seja respeitado também.
É, com certeza.
Local, né?
É que hoje, nem as.
E não é respeitado.
Nem as paradas de as locais de estacionamento de farmácia são respeitados, né, Paulo? Outra que faz muito tempo que eu. Acho que já nós falamos isso há muito tempo, Paulo. Já que nossas praças estão sendo quase que todas revitalizadas, por que não ter água quente nossa do chimarrão? Final de semana você vai lá, em 3, 4, uma garrafa de água quente termina logo. Aí você vai para casa ou fica sem o chimarrão. Então eu acho que é importante que nós tenhamos água quente nas nossas praças, nos locais assim, onde o executivo achar que seja necessário. É. E com água gelada também.
Movimentou muito ali, o Luciano que acompanha, a gente está pelas imediações, ali nas novas praças que foram revitalizadas, esse final de semana... Lotou, viu, Pomate?
Eu dei uma caminhada e umas pessoas até me pediram, né, Paula? E aí, Pomate, como é que está a questão da água quente? Então, não temos mais água aqui.
É.
Nós temos que pedir nos vizinhos ou ir para casa buscar. Então, acho que é importante também, Paulo. Nós temos mais 2 projetinhos aí, Paulo, que nós estamos com a intenção de implantar aí. Um é na saúde, né? Porque sabe que hoje a fila de espera para consultas, cirurgias, é muito grande. E a gente quer que isso seja disponibilizado para a população no site da prefeitura. Que tenha lá um site onde diga quantas consultas estão à espera, quantas cirurgias, para que o povo saiba também que eu possa lá acompanhar o meu pedido junto da secretaria, né? Uhum. Então é um projeto que a gente está em andamento aí. Pode ser que dê certo, eu não sei se vai dar, mas acredito que dê. Estamos indo a Porto Alegre agora também, Paulo, dia 17, com uma audiência. Vou juntamente com o prefeito Gustavo lá. Lá com o secretário de Patrimônio do Estado, né? Para ver umas questões de terreno, porque tem empresa querendo se instalar aqui em Lagoa e precisa desse terreno. Então, acho que é importante isso também. Vamos lá junto com o prefeito nesse dia 17. E vamos ver o que dá, Paulo. Estamos trabalhando. O que a gente prometeu aí, estamos tentando fazer, né? E aproveitar aqui, dar uma dica aí agora, já que a idade, a faixa etária da vacinação está baixa, né, Paulo? Sabe que tem um projeto de minha autoria de 2010, onde tem o Dia Municipal da Saúde do Homem. E fazem 3 anos que não é feito isso. Eu gostaria que o Executivo analisasse, agora no segundo sábado do mês de agosto, que antecede o Dia dos Pais, que se tivesse vacina disponível, que fizesse essa, entre aspas, esse Dia Municipal da Saúde do Homem, para que fosse vacinado as pessoas que estão aí, né? Eu acho que é um meio até de divulgar esse dia, né? Do Dia dos Pais, onde tem muita gente que não quer se vacinar, né, Paulo? Ainda tem, infelizmente ainda tem muita gente que não quer se vacinar. Talvez fazendo uma campanha para esse dia aí, que é uma lei que tem municipal aí, eu vou falar com o secretário Morona, se há possibilidade de a gente fazer alguma coisa nesse sábado aí, que antecede o Dia dos Pais, né? Para que quase não azere a vacinação no nosso município.
Obrigado, Pomante. Bom trabalho lá, viu?
Agradeço você, Paulo. Agradeço ao Miro aí. Obrigado a todos e uma boa semana.
Valeu, vereador Pomate, do PTB, acompanhado do Luciano, que está à frente da assessoria, falando aí principalmente sobre essa questão das linhas de transporte coletivo aí, que certamente beneficiaria toda a nossa região. Agora, 7h49, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046. Agro Lagoa, somos agro até no nome. São 34 anos de atividade na região, colaborando com você, amigo do campo e da cidade, prestando serviços com qualidade e competência. Cada vez mais consolidamos essa parceria com credibilidade, eficiência e respeito que sua atividade merece. Você já sabe, precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas, visite